בעזרת השם, דף ס"ד, הדוד שברכות, עולה פסול, מבין זה נוח דף, לא עוד שום דף, זאת רטט פרבנס. סטמוס דף ס"ג עמוד ב', נא דסמה פרימריה לינה לארגה ג'סימה, איתו, הוא קומץ אותי אז לינה סקורטס, קונטנדו ג'סימה פרבש אז לינה לארגה, אז דסמה פרימריה לינה, הלינה קומץ אותי כמי. איתו, סטמוס דמי עוד הלינה, הסקט. הוא פסוק כבר הסקט ושמע ישראל. Escute, povo judeu, mas o que é asket? Não se trata do estudo de Torá. Asu kitot kitot viskuba Torá. Formem grupos e grupos e estudem Torá. Se ocupem da Torá em grupos. Lefeshe na Torá niknit e rabechabura. Porque a Torá só é adquirida pela pessoa se ele estuda com um grupo. Que trebeu sobre a bichanina, mas trebeu sobre a bichanina, como falou o sábio. Mas dechtevo que Jesus passou, cherev alabadim venoal. O que significa isso? חרב על שונאים של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. דיסטרויסם ואוויר פרא איזה סביוס כיסון תורה סוזיניוס. ולא עוד אלא שמתאפשים, מה זה? נעשה פסיס לא סוזיניו? אלי פיקה טולו, פיקה אומבובו. כתיבה אחר ונועלו, כתיבת אשר נועלו, כמו מודר פסוק כבר. איזה תלמו נועלו, כמו נעשה טוליסי. ולא עוד, מה זה ההנדר השכותים? הפסוק כיסו את תורה סוזינו? אלי הקמא פקנדו, שנאמר ואשר חתנו, הסקווינציה אשר נועלנו ואשר חתנו. אז התוליסי, לב הפסוק פקדו. בית המאה אחרות ג'ומות רפסוק תמינו, עלו שרי צוען, דבר אחר אותו יסינמית. ההסקט ושמע ישראל, הוא כהסקט, כתתו עצמכם על דברי תורה, סופרו. No estudo de Torá. Estudo em Torá, mesmo que está difícil, está dolorido. Que de amar esta quis, como falou esta quis, de amar esta quis. Minai shira devre Torá mit kaimim, ela bemish me mita tzmo alea. Então você vê que a Torá só se mantém se a pessoa, entre aspas, se mata para o estudo de Torá. Ou seja, ele sacrifica o bem-estar dele físico para o estudo de Torá. Aí ele merece que a Torá se mantenha dentro dele. Shemar do Pasuk, zota Torá, Adam ki amut. באוי. דבר אחר, עוד ריסנמי, הסקט ושמע ישראל, הס ואחר כך כתת. הסקט פרימרי הס דפוס כתת. אוסג'ה, כדי רבא דאמר רבא ג'סי רבא, לא לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יגיע. הפסוק כסי הפרופונדה, נו יסוד של תורה, פרימרי תנקי תאו קוינסימנט. כסי הפרופונדה נו הסוגיה, פרימרי תנקי דומינה וקוינסימנט את הסוגיה. O que a sugya fala, o que pergunta, o que responde, depois que ele tem o conhecimento, domínio do conhecimento da sugya, aí ele pode se aprofundar. Amr de Berebenai, falando da Yeshiva de Rebenai, mas diz o que diz o passo, que mitz halav yotzi chema, o mitz af yotzi dam, o mitz apaim yotzi rif. O que significa tudo isso? Bimi atam otze chema shel Torah. Em quem você encontra a manteiga da Torá? A manteiga da Torá é a Torá de forma aprimorada, clara. Olha, em quem você encontra isso? Bemi shemeki halav sheanak mishedemo. Olha, é a pessoa que ele regurgita, ele vomita o leite que ele mamou da sua mãe. Ou seja, onde você encontra a manteiga da Torá? A Torá trabalhada, clara. A pessoa que ele abriu mão dos prazeres da juventude dele. Prazeres mundanos, prazeres comuns. O Mitzaf Yotzidam explica: se o rabino fica nervoso com o aluno e o aluno fica quieto, respeitando o rabino, esse aluno vai ter um mérito. O mérito é a recompensa dele. Vai ser que ele vai conseguir diferenciar entre um sangue impuro e o sangue puro. São leis complicadas de sangue puro e sangue impuro, de unidades e vá. Se o aluno fica quieto, respeitando o rabino, mesmo que o rabino ficou nervoso, ele vai ter esse mérito de ter essa capacidade de distinguir entre o sangue impuro e o sangue puro. O Mitzah Paim Yotzirif explica: se o rabino fica nervoso com o aluno por uma segunda vez, também, e o aluno também fica quieto, o aluno merece uma outra capacidade de diferenciar entre os detalhes e as leis, de leis financeiras, natura de Nimamunot, assuntos monetários, e assuntos de Dine Nefashot, de assuntos de pena de morte e proibições. לתרא רבי שמעון אומר כמו פרא רבי שמעון הברייתא, הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות. הפסוק יקה גייס סבדוריה, סיוקופי ג'אסונטוס פיננסריוס התורה. אסונטוס מוניטריוס, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהם, שאין כמעיין נובע. נמתניהום מערי נתורה, כקומו אסונטוס דיני ממונות. אסונטוס פיננסריוס התורה, é como uma fonte de água que está sempre brotando águas novas. Tem sempre novos casos, novos conceitos, novas situações. A pessoa está sempre se aprofundando mais nos assuntos de dilema monoto. Amar Abishmael Bar Nachmane, Maidirti, falou, sabe o que diz o Pasuk? Im navata beit naseh vim zamota yad rapé. Explica. Kola menabel atzmo al divet Torah, sofor it naseh. A pessoa que passa vergonha, ele se despreza estudando Torah. Ele tem uma dúvida simples, por exemplo, que outros entenderam facilmente. Ele não entendeu. Se for perguntar, ele vai passar um vexame. A pessoa que passa um vexame se envergonha para aprender Torá, mesmo que é algo simples, se for leite nascer, essa pessoa, ele vai crescer no final mais do que os outros. Bem, Zaman Yadapé, se ele ficou com vergonha e não dominou a vergonha dele, pelo contrário, ele não perguntou. Ele ficou com a dúvida, não entendeu. Ele não perguntou. No final, quando vão perguntar alguma coisa para ele, ele vai ter que colocar a mão na boca. Ele não vai ter resposta. Yad lape. Patach Rabbi Nechemia Bechuad Afsai. Então a gente viu no shiur passado que os sábios visitaram Kerem Beyavne, o local em Yavne, a cidade, que o Sanedrim tinha sido exilado para lá durante a destruição do segundo Beit HaMikdash. Os sábios foram visitar lá em Kerem Beyavne e foram hospedados por um anfitrião. E como é o adequado da visita, primeiro, quando ele vai falar algum discurso de Torá, ele primeiro honra o anfitrião. Então, esses sábios falaram um discurso de Torá honrando o anfitrião. Patach Rabbi Nechemia Bechuad Achsani, Rabbi Nechemia abriu o discurso dele, honrando o anfitrião, já falando algo de Torá. Vedarash, mais de tempo que diz o pastor. Vemer Shaul Lakini, Lechu Suru Ledu Mitoch Amaleki, Pero Sefraimo, Vetar Sita Chesedim Kol Bnei Israel. Shaul ia guerrear contra Amalek, e o problema é que tinha descendentes de Itró, sogro de Moshe Rabbeinu. Itró tinha descendentes lá morando com os Amalekim. Shaul falou para os descendentes de Itró: vão embora do povo de Amalek, se afastem, porque vai ter uma guerra. E Shaul não quer que essas pessoas fossem mortas acidentalmente na guerra contra Amalek. Eles não são Amalekim, não é guerra contra eles. Então, para eles não serem mortos acidentalmente, que eles se afastem do povo de Amalek. E Shaul falou: você fez bondades com o povo inteiro, com o povo judeu inteiro. Então, o que significa isso? Aqui se trata do episódio que Itró, quando ele veio se aproximar do povo judeu, ele escutou os milagres e veio se converter, ele fez uma refeição para Moshe Rabbeinu. E aqui fala Shaul, é como se Itró fez uma refeição para todo o povo. Honrou todo o povo, porque honrou o líder Moshe Rabbeinu. Falou, deveria acabar com ele, tem um raciocínio lógico. O maitro shelo kirev et Moshe la lichvod atzmo kach, amereach tamid chacham betoch beto, o maachilo, o mashkeo, o meneu menechassav al achat kama vekama. Itro, ele fez isso, ele fez essa refeição para Moshe Rabbeinu, porque ele queria honra pessoal. A intenção dele não foi pura. Ele queria que o líder do povo fosse para a refeição com ele. Moshe era genro de Itró, mas ele queria que o líder honrasse ele indo para uma refeição que ele fez. Então a intenção de Itró não foi pura. Mesmo assim, falou Shaul, você fez bom. Itró fez bondade com todo o povo. Então, por isso, temos que preservar os descendentes de Itró, mesmo que eles foram morar com Amalek, que não é tão bom. Shaul falou para eles saírem de lá. Então, a pessoa que ele hospeda, um sábio da Torá, um líder do povo, um Tamid Chacham, por intenção positiva, e dá para ele de comer e beber, e favorece ele financeiramente, por Hashem Shammai, para ajudar aqueles que estudam Torah, muito mais é como se ele fez chesed, fez bondade com todo o povo. Patach Rabbi Yossi Bechuad Achsani. Rabbi Yossi, ele abriu também o discurso dele, já honrando o anfitrião, e falou: Lotetaev Edomi, que é Rihau, Lotetaev Mitzri, que Gera Itabertsu. O pasuk fala, não abomine o Edomi, uma pessoa do povo de Edom, porque ele é seu irmão, ou seja, ele vem de Esav, que é irmão de Yaakov. Não abomine o egípcio, porque você foi um estrangeiro na terra dele. Os egípcios receberam o povo judeu como anfitriões. Então, você foi um estrangeiro na terra dos egípcios, não abomine o egípcio. O egípcio vem se converter, converte ele. Melodorim Kava Homer tem um raciocínio lógico aqui também. O Maimitzrim Shelo Kirvot Israel Eretoratzmam. Os egípcios hospedaram Yaakov e os seus filhos por interesse pessoal. Shinema Vim Yadata Veshbaam Anshechai Samtam Sarem Ikne Alashelim. Paró falou para Yosef: traga os seus irmãos, talvez tenha alguns valentes lá que podem ser generais do meu exército. Paró queria hospedar os irmãos de Yosef por interesse pessoal. Ele queria generais que iam fortificar o exército dele. Então, se a intenção de Paró foi essa, interesse pessoal, mesmo assim a Torá fala, você foi um estrangeiro lá na terra do Egito, respeite o egípcio. A Torá considera o egípcio dessa forma. A Merech Tamid Chacham Betoch Betoma Achilo Mashkeu Meaneu Minechassav Alachat Kama Vekama. Muito mais a pessoa que hospeda um sábio da Torá por interesse de Lashem Shamay, interesse puro, e dá para ele de comer bebê e dá, ajuda ele financeiramente, muito mais que merece esse mérito, essa consideração da Torá. Patach Rabbeleze Benosh Rabbeu Segrili Bechodach Sanya Vedarash. E Rabbeleze, filho de Rabbeu Segrili, ele abriu seu discurso já honrando o anfitrião e falou: Evarech Hashem et oved edom ba'avur aron elokim. Então, como a gente sabe do Tanakh, um certo momento, a Arca Sagrada ficou na casa de Oved Edom. Oved Edom era um judeu da tribo de Levi, ele foi um anfitrião da Arca Sagrada. Ficou 3 meses na casa dele. Depois que a Arca foi devolvida pelos filisteus, primeiro tinha sido capturada pelos filisteus, os filisteus devolveram, e ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E Hashem abençoou Obed-edom por causa disso. Pelo Dorim Kavachomer, tem um raciocínio lógico aqui também. Uma Aaron shelo achav veshatam, ela kibet diribet lefanav kach. Obed-edom não teve que dar comida para a Arca Sagrada, nem bebida. E teve que varrer e limpar os arredores da Arca Sagrada, esse é o máximo. E mesmo assim ele foi abençoado por Hashem. Então, a pessoa, então muito mais a pessoa que ele hospeda um sábio da Torá na sua casa, e dá para ele de comer e beber, e ajuda ele financeiramente, muito mais que vai ser abençoado por Hashem. Pergunta, mai brachá sheberchó, qual foi a brachá que Hashem abençoou o Obed-edom? Amar a viúda baras vidas, zohamot, veshmone karotea, shardu shishá, shishá bekeres lechá. Então fala o sábio, a brachá foi a seguinte, que a esposa de Obed-edom teve sextuplos, teve 6 gêmeos de uma vez só, como no Egito. E as 8 noras de Obed-edom também tiveram sextuplos. Essa foi a brachá. Shishá shishá bekeres lechad. Shneimar, peulti ashmini, uchtiv ki berichu elokim, kolel mibnei Obed-edom, emo bneem acheem, ish chayl, bekoach la'avodah, 62 l'Obed-edom. Então, primeiro Obed-edom tinha 8 filhos homens. De repente ele tem 62 descendentes depois. Então vai dizer que cada uma das noras teve sextuplos. Então tem 8 filhos já que ele já tinha. 8 noras tiveram sextuplos, então são mais 48. E a esposa dele também teve sextuplos. Então chegamos em 62. Continua Marabia Ben Levi, fala o sábio. Kol adochek et hashaah, shaah adochakto. A pessoa que apressa o tempo empurra ele. O tempo atrasa ele. Ou seja, a pessoa quer algum sucesso, por exemplo. Ele quer, por exemplo, uma promoção no trabalho. Ele apressa o tempo, ele pressiona, ele insiste. Então, o tempo atrasa ele. E, em vez de ganhar a promoção quando ele deveria ganhar, ou qualquer outro sucesso quando ele queria receber, ele vai receber só depois. A pessoa que é paciente, ele sabe que tem que esperar agora, então ele não vai pressionar. Então, pelo contrário, o tempo apressa o sucesso dele. Ou seja, quem vai ganhar o sucesso antes de quando ele ganharia, normalmente. Midirav Rav Yosef, como se vê do que aconteceu com Rabbi Rav Yosef? De Rav Yosef Sinai, virava o Kirhari. Conta aqui, Rav Yosef era um sábio, mas a característica dele, o estilo dele e da habilidade natural era Sinai, ou seja, que ele tinha um grande conhecimento de Mishneot e Braitot, um vasto conhecimento de Torá. Rabba tinha uma outra qualidade. A principal habilidade de Rabba é que ele era o Kerarim, ou seja, que ele era tão apimentado, tão afiado na Torá, que ele conseguia se aprofundar muito em cada sugiá que ele está estudando, mas ele não tinha um grande conhecimento de Mishneot e Braitot. Então, ele está estudando um tratado, ele domina esse tratado, ele se aprofunda muito, mas ele não tem um vasto conhecimento de todas as Mishnot, por exemplo. Ele viu sempre sim. Ele viu sempre se aprofundava menos e sabia mais. Rabba sabia menos e se aprofundava mais. Itzrekaleu Shata. Na Babilônia, precisavam de um Rosh Hashivá. Quem é que vai ser o líder da Yeshivá? Shalchuleatam. Mandaram perguntar na terra de Israel. Sinai do Kerarim, Ezenem Kodem. Tem um sábio que é Sinai, tem outro que é o Kerarim. Quem é que vem antes? Quem é que é melhor para ser o Jejiva? Shalchul eu, Sinai Kodem. Responderam da terra de Israel. Quem vem antes é aquele que sabe mais, tem mais conhecimento. Shakot Zrechim Nemarechitaya. Falaram o seguinte, todos precisam daquele que armazena trigo. O trigo é algo básico. Todos precisam de pão. Aquele que sabe Mishneot e Braitot, ele sabe, tem muito conhecimento de Torá. É como se ele tem trigo, todos precisam do trigo. Rabba tem algo mais específico, uma habilidade de se aprofundar muito com conceitos profundos, é algo que não todos precisam. Então, vamos na terra de Israel, é melhor que Rabbi Yosef seja Rosh Yeshivá. Eu falo pequeno que belava Rabbi Yosef. Mesmo assim, Rabbi Yosef recusou o cargo de Rosh Yeshivá. Por quê? De Amri Lei Kaldai, Marka Tartin Shni. Porque os astrólogos avisaram Rabbi Yosef. Tome cuidado. Você vai ser Rosh Yeshivá por 2 anos e depois ele vai falecer. E ele não queria uma situação dessas. Ele suspeitou que os astrólogos têm razão, então ele recusou o posto de Rosh Yeshivá. Malach Rabba Esim Da Tartin Shni. Rabba foi Rosh Yeshivá por 22 anos e faleceu. Malach Rabbi Yosef Tartin Shni no Palga. E depois Rabbi Yosef foi Rosh Yeshivá por 2 anos e meio e faleceu. Então se vê que Rabbi Yosef foi paciente. Ele não apressou a hora, ele não apressou o tempo. Ele esperou. Então o Rabba foi Rosh Yeshivá por 22 anos e depois ele foi Rosh Yeshivá por 2 anos e meio. Se ele tivesse sido Rosh Yeshivá no princípio, conforme esses astrólogos, ele ia falecer. Kolanach Shnei de Malach Rabba afilu una lebeit elokara. Mais ainda, Rabbi Yosef queria se afastar tanto do posto de Rosh Yeshivá que ele recusava também qualquer honraria. Por exemplo, ele precisava de um tratamento médico para tirar sangue. Ele ia na casa do médico. No caso de uma pessoa importante, o médico iria na casa dele. Ele não queria nada de honraria, então ele foi na casa do médico. Amar Rabbi Avin Alevi, falou sério. Mas tem que dizer o pastor. Yanha Hashem Beom Tzara, Sgevcha Hashem Elokei Yaakov. O pastor menciona a proteção de Hashem sobre o povo judeu. Mas fala Elokei Yaakov. Deus de Yaakov vai te proteger. Por que Deus de Yaakov? Elokei Yaakov, Elokei Avraham e Yitzhak. Hashem é só Deus de Yaakov, não é Deus de Avraham e Yitzhak. O que significa isso então? Então responde-me, Kane Bala Kurash e Kanez Beoveashir Kura. É o seguinte, digamos, a pessoa precisa de uma tora de madeira para a casa dele. É a responsabilidade dele, mas ele precisa de ajuda, de alguém que ajude ele a carregar. Ele é o dono da tora, ele é o responsável, então ele tem que carregar Beoveashir Kura, a maioria do peso sobre ele, e o que vem ajudar carrega menos. Minoria do peso. Porque a responsabilidade não é dele, só vem ajudar. Mesma coisa com relação a Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham e Yitzhak são os avós e bisavós do povo. Mas quem é o pai do povo judeu é Yaakov Avinu. Yaakov Avinu que teve as 12 tribos do povo judeu. Yitzhak é o avô, Avraham Avinu é o bisavô. A principal responsabilidade do povo está sobre Yaakov. Então, quando o pastor se trata da proteção de Hashem sobre o povo judeu, você fala que Elokei Yaakov, o Deus de Yaakov vai cuidar de você, porque a principal responsabilidade sobre o povo judeu é sobre Yaakov, não Avraham e Yitzhak. Amar Rabbi Avin Alevi falou, sabe, Kol ha-ne'eneh mi-sudah she-tamid chacham shanui betuchah, kilu ne'eneh mi-ziv shechinah. A pessoa que desfruta de uma refeição, que tem um sábio de Torá participando, É como se ele está aproveitando, desfrutando, de forma positiva, do brilho da presença divina. Shinemar do Pasuk. Levou Aaron e coisa de criar Israel. Lechó lechim imchotei Moshe, lefnei Elohim. Moshe Rabbeinu estava lá com Itró, seu sogro. Veio Aaron e os outros sábios comerem pão com o sogro de Moshe, lefnei Elohim, na frente de Hashem. Pergunta, mas eles não comeram dentro do tabernáculo, dentro do Mishká. Eles comeram com Moshe, na tenda de Moshe. Então por que você fala Lifnei Elohim, na frente de Hashem? Lifnei Elohim se trata do tabernáculo. Então é para nos dizer o seguinte: a pessoa que desfruta de uma refeição, que tem um sábio de Torá lá, e está desfrutando da presença divina. Então, por isso o pessoal fala Lifnei Elohim. Moshe Rabbeinu estava lá nessa refeição, é como se todos desfrutaram do brilho da presença divina. Namar Abiyabin Alevi falou o sábio. Aniftar mechaveru aliomarlo lech beshalom, era lech leshalom. A pessoa que vai se despedir do outro, não deve falar vá com paz, lech beshalom. Fala lech leshalom. Vá a paz. Por quê? Shalei Itró chamarlo le Moshe, lech leshalom. Itró falou para Moshe Rabbeinu, vá a paz. Moshe Rabbeinu teve sucesso, se tornou líder do povo. David chamou le Avshalom, lech beshalom, alach venitla. David falou para o seu filho Avshalom, lech beshalom, com paz, e Avshalom foi morto. No meu Rabbi Abin Alevi falou, sabe mais. Aneftar minamet, ali omar lo lech leshalom, era lech beshalom. A pessoa vai se despedir de um falecido. Não deve falar vá a paz, tem que falar vá com paz. Contrário de antes. Shneimad batata voe la votecha beshalom, como o pastor fala com relação ao falecimento de Avraham Avinu. Lech be, ou seja, beshalom com paz. Se a pessoa está viva, então fala leshalom a paz. Amar abilevi barchia. Falou o sábio, a Yotzei em Beta Knesset, Benichnas em Beta Midrash, Vosek Baturá, Zocheu Mekabel Preshkina. A pessoa que sai da sinagoga e logo vai para o Beta Midrash estudar a Torá, ele merece receber a presença divina, ser acompanhado pela presença divina. Sheneimar, Yelchum Mechayel Elchayel, temos noção dessas de um esforço para outro, da sinagoga para o Beta Midrash, e aí ele que menciona receber essa presença divina. אמר רבי יחיא בראשי אמרה, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. Um sábio da Torá não tem sossego nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. Esse esforço contínuo desse mundo para o outro, e também o mundo vindouro é chamado de חיל, um esforço também para os sábios, e daí no Kim Betzion, mesmo que eles estão no Gan Eden, com a presença divina, eles estão מחיל אל חיל, se esforçando e progredindo, se elevando. Amar a Belazar, amar a Bichena, amar a Belazar. Também diz o caminho, marbim shalom baolam. O sábio da Torá, ele aumenta a paz no mundo. E é uma das obrigações do sábio da Torá também trazer uma situação de paz. Com os ensinamentos de Torá, ele traz a ordem, as comunidades, traz paz ao mundo. Shinemad v'chol banayich limudei Hashem, v'rav shalom banayich. O pastor fala, todos os seus filhos de Mudei Hashem estão aprendendo os caminhos de Hashem, a vontade de Hashem, aqueles que estudam Torá. Verav Shalom Banaich. Muita paz para os seus filhos. E essa palavra Banaich, a segunda palavra, está sobrando, já falou antes que se trata de Banaich. Então, Atikre Banaich Ela Bonaich. O pastor vai dar uma dica de Bonaich. Esses que se trata aqui, que trazem paz ao mundo, Rav Shalom, são Bonaich. São aqueles que constroem o mundo. O sábio da Torá é considerado aquele que constrói o mundo, que traz ordem ao mundo e também constrói os mundos espirituais. Então, Rav Shalom, eles trazem a paz ao mundo. Shalom Rav Levavet Toratecha, grande paz para aqueles que amam a sua Torá. Venam o Mirshol, eles não vão pecar. E Shalom Bechelech, Shavav Lemanutai, vai ter paz nos seus domínios, harmonia nas suas residências. Leman Achai Vereha Dabiran Shombach. Outra vez a paz. Leman Beit Hashem Elokeinu Avakshatov Lach. Em nome do santuário de Hashem, eu vou pedir que seja bom para você. Hashem Oz Leamo Iten. Hashem Yevarech Tamu Bashalom. Hashem vai dar força ao seu povo. E Hashem vai abençoar o seu povo com paz. Adrana Lach Aroem, explica lá Masechet Brachot. Parabéns a todos, terminamos a tarde de Brachot. Beleza, Hashem, que a gente tenha paz, tenha alegria para continuar em frente. Nesse tratado a gente viu assuntos de rezas e de Brachot que conectam entre o judeu e Hashem. E vimos também todos os conceitos fundamentais do judaísmo, a filosofia judaica, a sensação judaica. Então, o Tratado de Brachot, o primeiro tratado do Talmud, viu, menciona essa conexão entre o judeu e Hashem e como ele se conecta através desses métodos, essas receitas, as brachot, as rezas. No próximo tratado, já começamos amanhã, o tratado de Shabbat. O Shabbat é a fonte de santidade para toda a semana. É o santuário da semana, é o Betamigdash da semana. Então a gente vai estudar Bezat Hashem, os conceitos do Shabbat, as leis, os trabalhos que são proibidos do Shabbat, os trabalhos que são permitidos do Shabbat, e Bezat Hashem, que a gente possa se conectar também à santidade do Shabbat melhor, através do estudo de Masechet Shabbat, sempre continuando com alegria e com bracha. Parabéns, pessoal, até amanhã. Baruch Adonai Olam, amém ve amém. Mazal tov.